A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia especial. Já começo parabenizando a todos os pais do nosso semiárido que estão ouvindo o nosso programa, nosso bom dia, domingo 9 de agosto. E aqui nós, mais uma vez, graças a Deus, com algumas novidades para vocês que nos acompanham, né? Agricultura familiar, sobre uma diferença, agricultura camponesa e empresarial, né? Agricultura familiar, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Uma forma de pensar e produzir bem diferente que acontece entre elas duas. E você vai saber qual a diferença daqui a pouquinho, porque nós temos duas pessoas que vão explicar. É o Daniel Lamy e a Mariene Brige. Elas vão explicar, eles vão explicar pra gente direitinho qual é a diferença que tem entre a agricultura camponesa e a empresarial. Integrantes do SECOR vão a Brasília fortalecer a luta pelos direitos das mulheres na Marcha das Margaridas 2015. E estão abertas as inscrições para a seleção da nova turma do curso técnico de nível médio em agroecologia. Ao todo, são mais de 100 vagas. Então, bom dia!
Apostando no semiárido. Apostando no semiárido.
Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer. Eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo. Nos teus braços você veio. você nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz.
Margaridas segue em marcha por desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Jovens e senhoras do norte a sul do país ocuparão a esplanada dos ministérios nos dias 11 e 12 de agosto contra a violência sexista e pela garantia dos direitos, com a precarização do trabalho em defesa da democratização e por um país soberano, sustentável, mais democrático, justo e igualitário no campo, na cidade, nas águas e floresta. É dessa forma que todas as mulheres vão marchar aí rumo a Brasília. Algumas já vão sair aí a partir do dia 9, né, rumo a Brasília. A expectativa é reunir mais ou menos cerca de 100 mil trabalhadoras em Brasília para participar da marcha. A gente conversou com Mônica Cabral, ela que é a secretária municipal da mulher, também é militante, né, e ela vai falar para a gente, explicar como é que está sendo organizado a saída das mulheres, mulheres agricultoras aqui de Serra Talhada para participar da marcha. E vale salientar que vai uma equipe também do SECO fortalecer essa rede, né, para que a gente possa realmente adquirir os nossos direitos, que eles sejam mais ampliados. Vamos conversar agora com Mônica. Bom dia, Mônica.
Notícias quentes como brasa.
Bom dia, Kátia. Mais uma vez, é um prazer estar nesse momento, nesse programa, principalmente que ele vai lá fundo com as mulheres trabalhadoras rurais e os trabalhadores rurais. Falar da marcha na sua quinta edição, nossa, é muito gratificante. Coloco que sou fruto da marcha. Eu, filha de agricultor, uma dona de casa, fui por duas vezes na marcha, sua primeira e segunda edição. Falar da marcha, estruturar, pensar o que é a marcha hoje, com a proposta, né, um grande desafio para cada trabalhador rural, do campo, da floresta. Esse ano está com mais de 100 mil mulheres, é a grande meta. A última marcha com 80 mil e esse ano com mais de 100 mil mulheres. É desafiador, importante para cada uma de nós, esteja ela na área rural ou urbana, defender nossa condição hoje de mulher, das dificuldades, dos desafios, mas principalmente colocando para os governos, nas todas as suas instâncias, né, porque a pauta vai a Brasília, mas as reivindicações e as negociações, elas se estendem a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. São pautas fundamentais na estruturação de melhoria de cidadania de cada uma de nós, mulheres. E aí eu posso destacar desde a área da educação não sexista, da questão da saúde exclusiva integral para as mulheres rurais, para as mulheres, discutir a violência doméstica também, que ela não está apenas na área urbana, ela está na área rural, e a gente compreende que está na área rural muito escondida, até porque o acesso da política, da intervenção, de uma denúncia, ela está a mais de quilômetro. Então, a marcha hoje a gente conduz na sua estruturação, parabenizo toda a comissão, porque quando a gente olha hoje o resultado de reivindicação de 2000, da quinta marcha, a gente vê uma estruturação muito bem planejada e estruturada por regiões, por programas, pauta comum. Então, isso mostra o quanto nós, mulheres, estamos organizadas e temos toda a condição de apresentar ao governo, aos gestores, as dificuldades, mas as alternativas. Então, a marcha é produto disso. né, dessa organização de todas nós, das mulheres. E hoje, quando se coloca o governo, as políticas de intervenção dentro dos governos de política para as mulheres, é resultado dessa luta, dessa organização dessas mulheres rurais. Então, excelente alternativa, é desafiadora, mas ela precisa dar essa continuidade nessa quinta marcha e outras marchas. E Serra Talhada, ele teve uma estratégia também muito fundamental no nosso 8 de março, de pautar essa discussão aonde a programação do 8 de março se direcionou dentro do município. Então, a Marcha das Margaridas estava presente no nosso 8 de março. O sindicato e o SECOM estavam presentes nessa discussão. Então, não podemos deixar que o mês de agosto, um mês de grande movimentação, a marcha, a Lei Maria da Penha e a nossa Conferência de Política para as Mulheres é estratégia nesse momento para que o município, o estado e o nível nacional compreenda que nós, mulheres, temos toda uma condição de continuar contribuindo e sendo protagonista nessa construção dessa cidadania no nosso país.
Uhum. Mônica, eu queria que você falasse como é que está a organização da saída dos ônibus aqui de Serra Talhada, né? Quantos ônibus vão, que dia que vai ser, a marcha, eu sei que vai ser dia 10 e 11 lá em Brasília, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para a gente entrar nessa outra pauta que é sobre a conferência.
Bem, a mobilização a saída dos ônibus está planejado para domingo agora, certo? Dois ônibus do polo, uma parceria, o qual o município também, o próprio prefeito, no lançamento da marcha, ele disponibilizou um ônibus para essa movimentação, para a saída dessas mulheres. Então, estão saindo dois ônibus, né, com esse grupo de mulheres. Mulheres e homens também, isso é o diferencial. Uhum. E não é possível construir uma política sem igualdade. Então, também a gente compreende da condição, da necessidade de se compartilhar entre nós, mulheres e homens. Então, está saindo dois ônibus representando o polo do Sertão Central, uma grande mobilização do sindicato, das FETAPs, dos movimentos sociais de mulheres, de algumas parcerias, de alguns municípios gestores a destacar a Serra Talhada. Então, domingo vai estar saindo, né, rumo a Brasília, e dia 11 e dia 12 vai ser o grande momento em Brasília, onde também temos a confirmação da presença da presidenta Dilma, para receber, ela já recebeu essa pauta, de repente ela já vai dar alguns indicativos de alguns resultados a partir de reivindicação, e no dia 12 vão estar retornando, se Deus quiser, todos com muito ânimo e com uma missão cumprida, né? Essa missão cumprida de estar a Brasília levando representatividade, nos representando a nível nacional e também a nível internacional. A marcha se tornou uma movimentação além do nosso país, né? Uhum. Eu participei de duas e tinha outros países representando.
Ô Mônica, para que uma agricultora que nunca foi, né, nunca ouviu falar, por exemplo, da marcha, ele entenda assim, por que que a marcha é importante para a vida, não só de quem vai, né? Mas para a agricultora que está lá nos ouvindo, escutando agora, por que essa marcha é importante para ela? Mesmo ela não estando lá presente, mas isso vai refletir melhorias para ela ou para a família dela, para os filhos dela?
É importante porque é um trabalho de formiguinha. A ida na marcha tem várias intervenções que antecedem a marcha. É uma reunião na comunidade, é uma reunião no sindicato, onde essas mulheres colocam a real situação delas, de dificuldade, do acesso ao crédito, do acesso à escola, do acesso do transporte escolar dos seus filhos. E para ela também, que essas mulheres também precisam retomar, né, a escola. Então, todo esse processo são pautas de discussão de um grupo, da base. Nada chega a Brasília se não for da base, dessa escuta dessas mulheres. Compreendemos que é um custo elevado e todas as mulheres, então, as que estão indo, estão representando. Serra Talhada tem mais de 50% de mulheres, então Serra Talhada de repente está indo com 20 mulheres, essas 20 estão representando nossa Serra Talhada, estão representando nosso estado, a nossa região. Então são trabalhos de formiguinha.
Aí leva essas pautas.
Isso, leva essas pautas. Geralmente já aconteceram várias reuniões já em Brasília dessa comissão, né? Que há uma comissão né, da marcha, com representatividade da CONTAG, das federações, dos movimentos de mulheres, movimentos quilombolas, quebradeiras de coco. Então, há uma representatividade de toda essa classe de mulheres e elas já vão negociando essa pauta, antecedendo a própria marcha, né? Porque a marcha é um ato público, de grande movimentação. Mas até chegar o dia da marcha, já essas movimentações. Então, esse ano a gente já tivemos, a comissão já teve no Senado, já teve no Congresso, colocando, apresentando essa pauta. E do dia 12 é o ato simbólico, né? Cara a cara com a presidenta Dilma, né? E aí a gente também reforçando a importância da participação, dessa presença dela na presidência, também nos trouxe também muito ânimo de continuar a luta, que é necessário ter uma mulher no poder, na nossa participação também, é um elemento também, há eixos na reivindicação para a marcha, da participação efetiva das mulheres, desde o partido, está lá, está na pauta. Está na pauta das margaridas, que nós, mulheres, possamos, que eles possam, os partidos, respeitar a nossa cota. E não é cota por cota, não. É realmente que lá ela se divida o recurso, que lá ela tem o mesmo espaço no rádio, ou na televisão, ou no palanque. É esse trabalho que queremos. Não queremos estar de boneca, queremos estar de fato como de direito. Até porque construímos essa cidade, construímos o nosso país junto. Apenas fomos negados nossa participação. Mas nós, mulheres, estamos lá. Coadjuvante, a gente não quer mais ser coadjuvante, quer ser protagonista. Então, essa construção, toda essa pauta, por isso que é importante, os resultados. Vai para a mulher, vai para os seus filhos, vai para os netos, vai para o companheiro. Então, são pautas de mulher. Mas o resultado e a política de intervenção vai ser alcançada para cada um cidadão.
Okay.
E as grandes margaridas e cravos que estão indo à marcha, que vão com Deus e voltem também com Ele.
Obrigada, Mônica. Daqui a pouco a gente sai daqui, todo mundo, né? E a gente vai com Deus e a gente vai aí unir essas forças para que a gente possa conseguir melhorias para a mulher do campo, para a gente e para a mulher do campo principalmente. Pois é. Agora a gente vai falar sobre agricultura, né, camponesa e empresarial. Você sabe a diferença que tem da agricultura camponesa e da agricultura empresarial? Pois bem, é uma forma de pensar e produzir que diferencia as duas, né? Quem vai trazer esses detalhes para a gente são os jornalistas Daniel Lamir e Mariane Brige, eles que participam do Riquezas da Caatinga, da articulação do semiárido, né? E vão trazer essa informação aí para a gente.
Olá, eu sou Mariane Brige.
E eu sou Daniel Lamir. Hoje vamos conversar sobre a agricultura.
Vamos conversar um pouco sobre duas formas de agricultura, a camponesa e a empresarial.
Pois é, essas são duas formas de pensar e produzir na agricultura.
O modo camponês está mais relacionado com os costumes de produzir e viver na terra.
As experiências de produção, os saberes e a autonomia das famílias são fundamentais no modo camponês.
Já o modo empresarial pensa na produção em grande escala, para atender o mercado externo, visando exclusivamente o lucro.
Quer saber mais sobre esses dois modos de produção na agricultura? Para começo de conversa, vamos voltar um pouco ao passado, algumas décadas atrás.
Na década de 50, começa um período que chamamos de Revolução Verde.
Com ela, temos a modernização da agricultura e a ampliação dos contratos de produção entre grandes empresas e famílias camponesas,
formalizada nas políticas públicas governamentais.
Neste período, surge a ideia de que para ter boa renda, as famílias do campo deveriam estar ao lado das grandes empresas.
Por outro lado, algumas famílias acabam perdendo sua autonomia e conscientização sobre a sustentabilidade delas e do meio ambiente.
Paulo Petersen é coordenador executivo da ASPTA. Ele explica como funciona o modo empresarial de agricultura.
A agricultura empresarial tem uma forma de funcionamento totalmente dependente dos mercados. O mercado de insumos e mercado de produtos. Então, isso faz com que as decisões que os agricultores tomam para organizar sua produção, sua propriedade, ela depende dos preços, do preço de insumos, das máquinas. E uma agricultura cada vez mais dependente de crédito é uma agricultura que vai se especializando em monoculturas, cada vez mais dependente de insumos industriais e também dependente de mercados agroindustriais.
Paulo Petersen, e a agricultura camponesa?
A agricultura de base camponesa já é uma agricultura que diversifica mais a produção. Boa parte do que é produzido é consumido pela própria família. Parte dessa diversidade ela também vende no mercado, sobretudo nos mercados locais. É uma agricultura que trabalha com a comunidade. Boa parte do trabalho também é feito em forma de cooperação dentro da comunidade. E é uma agricultura que depende muito de trocas com a própria natureza. Ela não depende de comprar tantos insumos nos mercados, insumo industrial, porque ela consegue produzir os seus próprios insumos, maneja o solo, maneja a água de forma a aproveitar os recursos que a natureza tem. Então isso é típico da agricultura camponesa, é trabalhar com a natureza.
Pronto. Agora deu para tirar bem as dúvidas.
Daniel, mas sabemos que muitas vezes não praticamos apenas um desses modos de produção.
Pois é, Mariane. Vera Lúcia Brito é coordenadora do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, pelo estado de Alagoas.
Ela escolheu o modo camponês de agricultura. Vamos ouvir.
A agricultura familiar camponesa, ela garante alimento saudável. Trabalhar na agricultura familiar camponesa é trabalhar agroecologicamente. Então, a qualidade de vida, né, dos agricultores que trabalham com esse modelo de agricultura é muito superior à qualidade de vida de quem trabalha usando as tecnologias apresentadas pelo sistema. E uma outra vantagem que se tem da agricultura familiar camponesa é que a gente planta de tudo um pouco, né? E com isso a gente evita o máximo que pode o mercado. Quando um agricultor ele produz de tudo um pouco, significa que ele compra menos. Essa é outra das vantagens que as famílias camponesas têm. E nós podemos falar também da harmonia que há entre as famílias camponesas, né? Porque a agricultura familiar camponesa, além de ser um modelo de produção, ele é também um jeito de ser e de viver. Né? As pessoas se identificam com o que faz. Faz por paixão e por amor.
É importante pensarmos sempre sobre o modelo de produção da agricultura que estamos desenvolvendo.
É verdade. Além disso, não podemos esquecer sobre qual seria o melhor para as nossas vidas e para o meio ambiente.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Pois é, você sabia que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas? É hoje. Assim também como é Dia dos Pais. É uma data comemorativa na qual são feitas diversas homenagens para todos os pais ou para aqueles que representam uma figura paterna para alguém. Não precisa necessariamente assim, ser o pai, mas você que assume um filho, não, você não gerou, mas você assume um filho, você cuida, você educa, você dá carinho, você também é pai. E quantas mães não assumem esse papel de pai? São várias mães que pegam essa responsabilidade e aí trabalha tanto o lado materno quanto o lado paterno, que é o lado mais essencial, que é aquele que dá carinho, aquele que dá alimentação e que pode oferecer uma educação digna para o filho. A data deu origem aí há mais de 4 mil anos na Babilônia, quando um jovem fez um cartão em argila para presentear o seu pai. No cartão ele desejava sorte e saúde. Pois é, e é dessa forma, com sorte e saúde, que a gente deseja aí a todos os pais os nossos parabéns. Vamos então oferecer a próxima música para vocês que estão nos ouvindo e para todas as pessoas que estão completando o ano também. Nossos parabéns a todos os pais.
Agenda da semana.
Laís disse que a música vai ficar por último, né, Laís? Porque o tempo tá curto. Pois é. Segundo informações, a gente já tentou de várias formas falar aí com o secretário de Agricultura. Eu não esqueço disso. Por isso, reforço para falar para vocês que a gente está atrás para falar com o Zé Pereira, o secretário da Agricultura, para falar sobre a situação, né, dessas barragens que tiveram as águas interditadas, mas os agricultores estão sem saber o que vão fazer. Enquanto isso, a gente fica na expectativa de que seu Zé Pereira possa nos ouvir, possa vir aqui, ou possa nos ligar, ou possa nos atender para dizer de fato quais são as obras, quais são as providências que o município está tomando para amenizar essa dor que os agricultores estão passando. É isso aí. E sobre as inscrições do curso de agroecologia, é o Serviço de Tecnologia Alternativa, CERTA, que está com as inscrições para a seleção da nova turma do curso técnico de nível médio em agroecologia. São estes recursos naturais para campos de Glória do Goitá e as inscrições seguem até o dia 12 de agosto e podem ser realizadas através do site, no site que é www.certa.org.br. O curso é gratuito e tem duração de 18 meses. É uma boa oportunidade para vocês, jovens da zona rural e também da zona urbana que queiram se especializar em agroecologia. O curso é de graça, você não paga absolutamente nada. Encerramos o nosso programa com um grande poema aqui, feito por Josué Moreno. Josué, que é o presidente do SECO, e fez esse poema e a gente compartilha com todos vocês que assumem o papel de pai. Quero prestar uma homenagem ao meu mestre com carinho, que me ensinou o caminho para uma boa viagem. Eu tenho a sua imagem, ele é meu semideus, para mim e para os irmãos meus. Lhe vejo em tudo o que faço. Pai que é pai, pai que é pai não é palhaço, pai é presente de Deus. Eu sei que a maior herança que o pai me deixou foi como ele me criou. Desde o tempo de criança, eu guardo como lembrança os ensinamentos seus. Passo para os filhos meus, sem ter nenhum embaraço. Pai que é pai não é palhaço, pai é presente de Deus. Do seu pai cuide bem, com carinho e muito amor. Por isso não é favor, é obrigação que tu tem. Por outro lado, a pai também, não faça como os fariseus, e nem igual aos judeus, troquem beijos e abraços. Pai que é pai não é palhaço, pai é presente de Deus. Ao meu pai, muito obrigado. Não tenho como lhe pagar, mas com certeza vou te dar meu amor eternizado. Papai sempre será lembrado. Não esquecerei nos museus. Não estou nos braços seus, mas estou vendo os seus traços. Pai que é pai, não é palhaço. Pai é presente de Deus. Meu pai derramou suor por minha alimentação, na minha educação, me deu do bom e do melhor. Só não tive ouro em pó, mas não sou como os ateus. Até logo, não é adeus. Diga e faça como eu faço. Pai que é pai não é palhaço. Pai é presente de Deus. E assim a gente encerra o nosso domingo, parabenizando-nos a todos os pais e ao Senhor também, Pai Josué.
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Thank you. passado vive presente nas experiências contidas.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.